Acompanhe agora o podcast semanal da Associação Destino do Brasil deste domingo, 8 de fevereiro de 2026.
Olá a todos que nos acompanham direto de Tóquio. Está começando o Ponto de Encontro na Rádio Japão, serviço em português da NHK World Japan. Este programa é todo feito com a participação de quem nos ouve aí do outro lado. Na apresentação, eu, Everton Tomassi.
E eu, Sônia Nakagawa. O ano mal começou, demos o quê? Umas duas ou três piscadinhas? E já estamos na segunda semana de fevereiro, Everton. Pode isso.
Pode isso, dona Sônia. A senhora... você vê, ela só reclama.
Não é reclamação, é uma constatação. Já estamos em fevereiro.
Bom, já que você falou, olha, eu fiz tanta coisa em janeiro que eu nem percebi o tempo passar tão rápido, viu? Mas conta pra gente, dona Sônia, o que a gente tem de celebrações nesse mês de fevereiro?
Bom, fevereiro no Japão é um mês, digamos, curioso, né? Ao mesmo tempo em que o inverno começa a dar sinais de despedida, embora ainda seja muito frio, né?
Ah, eu não acho.
Faz muito frio em fevereiro, gente. Surgem rituais antigos e costumes modernos que dizem muito sobre como a sociedade japonesa lida com mudança, sorte, afeto e obrigação. Você sabe do que eu estou falando, né, Everton?
Olha, dona Sônia, eu lembro, assim, do Dia dos Namorados, porque tem chocolate na parada.
Ah,
né?
Bom, esse você acertou. É, tem Dia dos Namorados em fevereiro. Hoje o nosso programa vai falar de duas datas muito diferentes, mas que revelam muito da cultura japonesa. O Setsubun, um ritual tradicional ligado à mudança de estação. E o Valentine's Day, uma adaptação japonesa de uma data ocidental, que é aí o nosso Dia dos Namorados, né?
Ah, como é que eu esqueci do outro, hein? Olha, tem muito a ver com a senhora, né, o Setsubun?
Ai, tá me chamando de coisa ruim, é? De demônia, por acaso, Everton?
Eu não disse nada,
ai,
né?
Ai, que malvadeza. Bom, voltando aí ao que interessa. No começo de fevereiro, geralmente no dia 3, é celebrado o Setsubun, um ritual tradicional que marca a transição entre as estações. Então acabou aí de ser comemorado, né? Há poucos dias atrás. Muita gente conhece aquela cena clássica, né? Você joga grãos de soja para fora de casa e grita para espantar os demônios, ah, né? Oniwa soto, demônios para fora.
Ah,
Fukuauchi, felicidade para dentro.
Eu sei porque você gosta, porque você adora gritar, né? É uma oportunidade de ficar gritando de casa.
Oniwa soto, fukuauchi, demônios para fora, felicidade para dentro.
Olha, mas culturalmente o Setsubun vai muito além disso, né, dona Sônia?
Sim, claro.
Ele representa a ideia de limpeza simbólica, de deixar para trás o que não foi bom e preparar a casa e a vida, né, para um novo ciclo.
É interessante, né, que... Realmente, é muito interessante como o Japão preserva esses rituais até hoje. Você não acha, Everton?
É.
Eu fico impressionada. Inclusive em escolas, empresas e famílias, até mesmo muitas famílias mais jovens. Mesmo quem não acredita literalmente nos demônios, né, acaba participando aí dessa tradição, né, dessa brincadeira.
A senhora participa?
Eu sim, nossa, desde que a minha filha era pequenininha, a gente fazia isso, né? E até hoje a gente faz.
Uau! Olha, no fundo é uma forma coletiva de lidar com o quê? Com medo, com azar, né? Com a incerteza, algo muito humano, mas feito de um jeito bem japonês, ritualizado, compartilhado e simbólico, né?
Bem simbólico, né? Mas eu acho legal isso, essa preservação de tradições.
É, eu sei lá, eu acho que a dona Sônia não joga, não faz direito esse negócio não.
Ah,
né?
Você já viu por acaso? Ai, Everton, não, gente, eu adoro essas tradições aqui do Japão, sabe?
Bom, e além dos feijões, né, o Setsubun, que não é feijão, é soja, né?
É soja, são grãos de soja, é torrado, inclusive, você pode, é comestível, sabia?
Ah, pode comer.
Você pode comer aqueles grãos.
Então tá. Bom, o Setsubun também ficou conhecido aí por um costume gastronômico curioso, outro, né, não é
soja,
não.
Ah, bom, disso você gosta, tenho certeza.
É, eu gosto disso porque, olha, sempre vejo muito, já estão fazendo reserva, inclusive.
Já fizeram, né?
Já passou,
filho?
É que a gente está gravando antes. Mas olha, comer o makizushi inteiro, que é chamado aqui de Ehomaki, né? Esse específico aí do Setsubun, eu acho isso incrível. A melhor parte dessa tradição.
É, né? E o detalhe é que esse sushi, né, chamado de Ehomaki, olha. Esse tipo de sushi, no Brasil, como é que a gente podia dizer? É tipo de um arroz asfaltado, né? Um arroz enrolado no
um enroladão.
Um enroladinho na alga nori, né? Aquela alga nori. Olha, esse romaki em específico, ele deve ser comido em silêncio, tá, Everton? Você não pode dar um pio, né? Você não pode cortá-lo e você tem que saboreá-lo virado para a direção considerada auspiciosa naquele ano. Tá? Então, em alguns anos, essa direção é o oeste, em outros muda, né? Pode ser o norte, pode ser o leste. Então, muda conforme o calendário tradicional.
Em silêncio, né?
Em silêncio, não dê um pio.
Eu acho que a senhora não consegue, mas tudo bem.
Ah, essa é a maior dificuldade. Além do que, o erromaki, ele tem uma espessura, ele é bem grosso, né? Você não pode cortar, então você tem que ir comendo pelas beiradas, em silêncio.
Eu adoro. Bom, mais do que uma superstição, né? Isso mostra como a cultura japonesa mistura alimentação, simbolismo e ritual. Comer não é apenas se alimentar, é um ato carregado aí de significado.
É, o silêncio, a direção correta e o gesto completo reforçam a ideia de foco, intenção e respeito ao ritual. É quase um momento de desejo silencioso, né? Você faz preces ali, né? Você pede por saúde, por proteção.
É verdade, né? Bom, curiosamente, né, o Setsubu não gerou aí um grande hit pop no Japão, apesar de todo mundo fazer e todo mundo conhecer, né? Ele vive mais nas cantigas infantis, nos rituais familiares. Mas a Utada Hikaru traduz muito bem esse espírito em One Last Kiss, que fala sobre encerrar ciclos e seguir em frente, exatamente o que ritual, esse ritual do Setsubon simboliza. Então, que tal, Dona Sônia, a gente ouvir essa música?
Então, vamos nessa. Acabamos de ouvir o One Last Kiss com Utada Hikaru.
Onde você estiver, nós também estamos. Rádio Japão.
Continuando com o programa, fala Everton Tobassi.
Alô, Dona Sônia, ciclo infinito.
Hajimete no rubro é... Posso começar de novo?
Ai, que péssimo.
Hoshimete no lubru wa, nante koto wa nakatta wa. Watashi dake no Mona Lisa, motoku ni deatte ta kara.
Meu Deus.
Perdão, fãs de Utada Hikaru.
Meu Deus.
Esse trechinho diz: a minha primeira vez no Louvre não me impressionou, porque há muito tempo eu já havia encontrado a minha Mona Lisa. Gostou?
Será?
Você já encontrou a sua Mona Lisa, Everton?
Já, também. Já encontrei.
Tá bom.
Bom, mas vamos continuar com as curiosidades de fevereiro.
Então, vamos, né, nessa.
A outra data que a dona Sônia lembrou foi o Valentine's Day, no dia 14 de fevereiro.
É, tá chegando, né?
É um ótimo exemplo de como o Japão adapta costumes estrangeiros à sua própria lógica social. Aqui, tradicionalmente, quem dá o presente são as mulheres.
É, eu tenho que dar todo ano pro Everton, um chocolatinho.
Tô esperando, né? E quase sempre em forma de chocolate, né? Então eu adoro. E esses chocolates carregam significados bem diferentes. A gente já falou aqui no programa, né?
É, então só para refrescar aí a memória da galera, né? Existe o Giri Choco, né? O chocolate da obrigação social. É esse que eu dou pro Everton, né? É, por obrigação, né? Então, muitas mulheres dão a colegas de trabalho ou superiores um chocolatezinho. Tem o tal do Homei Choco, que é aquele feito ou escolhido com carinho, para aquele alguém especial.
Eu.
Tá? Então, é esse que eu dou pro meu marido. Tá? E tem também o Jibun Choco, que é o chocolate que a pessoa compra para si mesma. É o seu mimo. Você se mima com um chocolate.
Ah, eu compro esse também.
Eu também compro um chocolatinho para me mimar todo ano nessa época. Então, diferente do Ocidente, aqui a data não é só sobre romance. Ela envolve colegas de trabalho, obrigações sociais e até tem uma certa pressãozinha silenciosa, né, Everton?
Ah, não creio, não.
Ah, eu me sinto pressionada. Todo ano eu tenho que dar um presentinho para você.
Olha, dificilmente dá, gente. Mas, enfim. Para muita gente, não participar pode soar estranho, né? E participar demais também, né? Também pode ser estranho. Existe aí, tem que ter, né, um equilíbrio delicado entre demonstrar consideração e não criar desconforto. A dona Suena não consegue fazer isso.
Ou seja, você não pode ser aquela pessoa sem noção, né?
Vamos exagerar. Vamos
balancear as coisas. E isso revela muito sobre a cultura japonesa, né? O cuidado com o grupo, com o ambiente profissional e com a harmonia das relações, né? Mesmo quando o tema é amor ou afeto. Aliás, eu acho que amor e afeto realmente é um tema muito importante sempre, né? Nas relações humanas. Nossa, você não acha, Everton?
É, por isso que tem que dar o chocolate pra mim.
Olha a sua pressãozinha aqui. É, tá bom, já encomendei o seu.
Bom, enfim, mas falando disso tudo, né? Conta pra gente, dona Sônia, o que, que o Setsubun e o Valentine's Day têm em comum?
Bem, à primeira vista, Setsubun e Valentine's Day não têm nada a ver, né, uma coisa com a outra. Mas os dois falam do quê? Falam de relações, né? Um com o invisível, né? A questão da sorte, do azar, das forças simbólicas, com os nossos medos internos, né? Com os nossos demônios, aqueles demônios que cada um carrega. E o outro com as pessoas ao nosso redor. Ambos mostram como o Japão transforma sentimentos em rituais. Nada, né, fica totalmente solto, tudo acaba ganhando forma, tem sempre uma regrinha e, lógico, um contexto social, né?
É, talvez seja isso, né, que torna essas datas aí tão interessantes para quem vive aqui. Elas ajudam a gente a entender como a sociedade japonesa organiza emoções e convivência.
Pois é, é isso aí. Agora, amigos, lembramos que no site da NHK World Japan, na seção Vídeos, na aba de Notícias, tem diversos vídeos interessantes. Um deles é muito importante para todos que vivem ou que visitam o Japão. Em dezembro, após o terremoto ocorrido ao largo da costa leste da província de Aomori, a Agência de Meteorologia do Japão emitiu um alerta preventivo de terremoto subsequente para um potencial megaterremoto, a primeira emissão do tipo desde que o sistema entrou em operação em 2022. O alerta foi para uma área que vai de Hokkaido, lá no norte, né, até Chiba, uma área bem extensa, né, Everton?
É.
No pior cenário, um tremor semelhante ao grande terremoto de 2011 poderia vir a ocorrer. Então, como devemos reagir e, lógico, também agir diante de tal alerta? Um especialista explica. corre lá para ver o que é que preciso fazer. Isso é muito importante, né, Everton?
Muito importante. Acho que vale para qualquer hora você tem que ver esse vídeo, porque aí você entende o que, que você faz nessas horas, né? Bom, e para quem gosta de futebol, não pode deixar de ver o vídeo que fala que a atual seleção japonesa de futebol para a Copa do Mundo é considerada a mais forte de todos os tempos. A gente tem que lembrar que, inclusive, ganhou no Brasil aí no amistoso.
Será que vai dessa vez, hein?
É, quem sabe, né? Lembrando que os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de futebol deste ano já foram definidos. No último torneio, o Japão avançou até as oitavas de final. Foi bem, hein? Dessa vez, a seleção Samurai Blue conta com muitos jogadores que atuam na Europa e vem sendo descrita como a equipe mais forte da história do país. Uau!
Vamos torcer. Outro vídeo mostra que, em dezembro, no castelo de Matsumoto, um tesouro nacional na província de Nagano, foi feito o processo anual de instalações dos Fuyugakoi, proteções contra o inverno para as plantas. Todos os anos, no dia 1º de dezembro, a tradição é realizada no castelo para que as árvores no jardim Honmaru e outros locais não sofram danos causados pelo frio e pela neve. Estamos em fevereiro, né, como já falamos, e essas proteções ficam até o fim deste período frio.
É. Bom, a dona Sônica adora o inverno, né? Bom, nosso programa está acabando. Hoje, né, a gente tocou em dois temas, né? O Setsubun, que fala de expulsar o que não faz bem, expulsar a Sônia, né?
Os nossos demônios internos, né?
E o Valentine's Day, né? Que mostra como a gente se relaciona, né, com os outros. Pensando nisso, o que você, querido ouvinte, sente que precisa deixar para trás para começar um novo ciclo, hein?
O que será, o que será? Conte, participe, precisamos da sua interação. E já que fevereiro, né, como já falamos, temos aí o Valentine's Day, a gente se despede hoje com uma música que fala de amor, daquele que marca, que fica na memória, que atravessa o tempo. Vamos ouvir Ozaki Yutaka cantando I Love You. E não se esqueça, não seja um ouvinte
silencioso.
Muito obrigada pela audiência, amigos. Até sempre.
Sayonara.
I love you. 今だけは悲しい歌聞きたくないよ I love you 逃れ逃れたどり着いたこの部屋何もかも許された恋じゃないから 二人はまるで捨て猫みたいこの部屋は落ち葉に埋もれた空き箱みたいだからお前は子猫のような鳴き声で優しさを持ち寄りきつく体抱きしめ合えばそれからまた二人は目を閉じるよ悲しい歌に愛がしらけてしまわぬように I love you.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao DX.com.ar, um programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, preparadas pelo nosso especialista, Arnaldo Slain. Começamos com o nosso habitual recanto de sugestões de escuta. Por isso, lembramos que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Também lembrem que qualquer frequência aqui mencionada é em kHz e qualquer horário é UTC, isto é, se refere ao tempo universal coordenado. Começamos falando hoje na Etiópia e nas suas transmissões de rádio em onda curta. A partir da Etiópia é possível sintonizar a rádio Oromia, frequência de 6.030 kHz, por volta das 3 horas 30 UTC, transmitindo a partir de Addis Abeba, em idioma Oromo. E também da Etiópia se pode escutar a rádio Fana, na frequência de 6.110, por volta das 20 horas ou também 20 horas 30 minutos UTC. No entanto, é recomendável tentar sintonizar ela por volta das 4 horas UTC, período em que a sua recepção é mais provável na América do Sul. Passamos agora para a emissora clandestina Voz de Fano. A Voz de Fano é uma emissora clandestina que transmite em amárico, com destino à Etiópia, atuando numa das regiões mais instáveis do continente, que é a região do Chifre da África. Na frequência de 15.215 kHz, às quartas-feiras e sábados, no horário de 17 a 18 horas 15 minutos UTC. Recentemente, a emissora passou a constar como registro fixo na HFCC. A transmissão é operada pela Rádio Miami International, a RMI, de Jeff White, e utiliza o transmissor da TDF, localizado em Issoudun, na França, com 500 kW de potência. Apesar disso, as transmissões ocorrem desde 1º de maio de 2024 e o registro mais recente indica uma possível mudança para segundas e quintas-feiras, substituindo os dias atuais. E agora, na sequência, oferecemos algumas sugestões da Associação Espanhola de Rádio Escuta, a AER. As seguintes recomendações foram publicadas no site do relatório mensal da AER. Da Encortambril, de música clássica, é uma emissora que apresenta um programa semanal de uma hora de música clássica, a seguir a sua grade de transmissões. Aos domingos, a uma hora, pelos 5.850 kHz via WRMI, são transmissões dirigidas para a América do Norte. Às sextas-feiras, transmite a rádio Encortambril às 2 horas UTC pelo 5.850, também via WRMI, também para a América do Norte. E também para a América do Norte, mas na frequência de 5.950 kHz, transmite esta emissora o seu programa de música clássica às segundas-feiras às 2 horas UTC. Aos sábados e às 10 horas UTC, pelos 9.670 kHz, transmite via Channel 292 para a Alemanha. E às quintas-feiras, às 13 horas UTC, pelos 15.770 via WRMI, transmite para a Europa, para o leste dos Estados Unidos e também para a Islândia. Já aos domingos, esta emissora, com o seu programa de música clássica, transmite às 19 horas UTC pelos 3.955 kHz, também para a Alemanha, via Channel 292. E, por último, às sextas-feiras, às 20 horas, o TC transmite pelos 15.770 kHz via WRMI e para a Europa. Os relatórios de escuta são sempre bem-vindos pelo seguinte e-mail, encortambril@gmail.com. E a informação que segue agora pertence à WEWN, a Rádio Católica Mundial dos Estados Unidos. A Rádio Católica Mundial, a WEWN, é uma emissora religiosa estadunidense que transmite a diário em espanhol com 100 kW de potência a partir de Vancouver, nos Estados Unidos. E os horários de transmissão são os seguintes: de 0 às 6 horas UTC e de 14 às 24 horas UTC. A frequência é sempre de 12.050 kHz e as transmissões vão dirigidas para a América Central e a América do Sul. Os relatórios de escuta podem ser enviados para canalcatolico@ewtn.com ou também para iberoamerica@ewtn.com. E as que seguem agora são informações da WINB, também dos Estados Unidos, com transmissões religiosas em espanhol. Se trata de uma emissora, a WINB, também religiosa, sediada nos Estados Unidos e que possui dois programas em espanhol voltados para a América do Norte. Aos domingos transmite das 17 às 18 horas UTC, às quartas das 23 às 24 horas UTC e sempre na frequência de 9.265 kHz. Os relatórios de recepção podem ser enviados para sally@winb.com. Como falamos na Rádio Nacional da Amazônia, no Brasil. Esta emissora, a Nacional da Amazônia, iniciou transmissões de 10 minutos em espanhol e em inglês. Acontecem de terças a sábados, a 1 hora 50 minutos UTC, na frequência de 6.180 kHz e também de 11.780, e sempre com uma potência de 250 kW. O restante da programação continua sendo transmitido em português. A emissora é conhecida por confirmar relatórios de escuta com cartões QSL versão eletrônica. O e-mail para o envio dos relatórios é ouvidoria@ebc.com.br. E chegamos então ao fim do dx.com.ar, um programa preparado pelo especialista Arnaldo Hein para a Rai Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da Rai Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
Rai Argentina ao Mundo. Rai Argentina 面向世界.
Rai Argentina vers le monde.
Rai Argentina to the world.
Rai 世界に向けて Argentina.
Rai Argentina ao mundo.
La Rai Argentina al mondo.
Rai Argentinian in die Welt.
Rai Argentina al mundo.
O mundo agora. Crônica de política internacional.
Tiago de Aragão.
Entre tantas formas de retaliação e de tentativa de frear o que os Estados Unidos vem fazendo em relação à Europa, poucos teriam impacto real como a ameaça de um boicote europeu à Copa do Mundo de 2026. Não porque Donald Trump tenha qualquer apego especial ao futebol ou à liturgia da FIFA, mas porque isso mexeria exatamente com três coisas que ele leva muito a sério: imagem, dinheiro e narrativa. De repente, a maior vitrine do planeta montada em casa com todo cuidado poderia virar um palco de constrangimento global, ao vivo e em cores. Esse tipo de boicote não apareceria do nada. Ele seria o resultado de meses de desgaste acumulado, de declarações atravessadas, de pressões públicas e de pequenas humilhações silenciosas, especialmente em torno da Groenlândia. Cada fala sobre interesse estratégico, cada ameaça tarifária contra aliados europeus, cada sinal de que, se for preciso, atropelar sensibilidades em Copenhague, em Bruxelas ou qualquer outra capital, isso será feito sem muito drama. Em algum momento, a sensação de que a Europa está sendo tratada mais como uma peça de jogo do que como uma parceira começa a incomodar de verdade. E quando esse incômodo cresce, a Copa, que parecia algo distante, técnico, pode virar um botão de emergência. No começo do desenrolar dessa ideia, ela surgiria certamente num tom mais baixo. Um parlamentar poderia comentar, que é algo que informalmente dizem que já ocorre em alguns corredores em Bruxelas, de que de fato não pode, talvez não faça sentido ir a festa de quem te desrespeita na porta da sua casa. Alguém pode sugerir que, se Washington quer testar os limites na Groenlândia, a resposta não pode ser só uma nota diplomática educada. Aos poucos, essa conexão começa a fazer sentido para o público. Uma Copa em solo americano, naquele momento, deixa de ser apenas futebol. Ela pode virar um selo de normalidade política, um grande está tudo bem entre nós, transmitido em alta definição para o mundo inteiro. Quando essa leitura se consolida, as opções se multiplicam. Alguns países podem defender um boicote total, e isso vai surgir nos próximos meses, com suas seleções ficando simplesmente em casa. Agora, o preço disso é muito alto. Outros podem preferir algo mais intermediário. As seleções vão, mas sem delegações oficiais, sem encontros protocolares, sem fotos sorridentes em camarote ao lado de autoridades do governo americano, etc. E ainda a alternativa de transformar cada entrevista coletiva em um pequeno palco político, com jogadores e técnicos lembrando sempre que possível que aquela Copa acontece sob protesto, de uma forma parecida como aconteceu na Argentina em 78. Em qualquer cenário, o recado chega onde realmente importa: audiência, patrocínio e prestígio. E isso mexe num ponto sensível para o Trump por um motivo muito simples. A Copa de 2026 nos Estados Unidos é mais do que um torneio. Ela faz parte de uma história que ele quer contar. A história de um país vibrante, eficiente, capaz de organizar o maior espetáculo esportivo do planeta, com estádio cheio, patrocinador feliz e o resto do mundo batendo palma. Um boicote europeu não acaba com a Copa, mas arranha muito essa imagem. A festa acontece, mas com ausência muito importante. No lado financeiro, o impacto também é muito, muito importante. Emissoras europeias pagaram caro, esperando jogos com França, com Alemanha, com Espanha, com Itália, com Inglaterra. Patrocinadores globais apostaram pesado em estrelas que jogam em clubes europeus e mobilizam torcidas gigantescas. Se parte disso desaparece, começam renegociações, pedidos de compensação, revisões de contrato. Isso não derruba, obviamente, a economia americana, mas gera barulho suficiente para virar manchete, para virar relatório de banco e conversa de mercado. É exatamente o tipo de ruído que investidores odeiam e que um presidente obcecado por sucesso prefere evitar. Politicamente, a Europa ainda teria uma vantagem importante. Estaria falando a linguagem da opinião pública. A opinião pública europeia vai entender. A americana, mesmo dividida, também vai entender. E o resto do mundo vai observar. A imagem de uma Europa que está decidida para confrontar Washington em um palco tão simbólico e tão pesado quanto a Copa do Mundo.
Faça a sua inscrição online na Associação DX do Brasil, acessando o site www.adxb.com.br. Este é o site oficial da Associação DX do Brasil.